Bom dia a todas e a todos. Mais uma vez, uma alegria muito grande falar com a imprensa nacional para poder chegar até a população brasileira num dia tão importante para o desenvolvimento econômico e social do país. Onde o presidente Lula, com tanta dedicação, participou tão ativamente da construção de uma proposta ao Congresso Nacional para buscar a redução do custo de energia que viesse a atender a todos os brasileiros, mas especialmente fazer justiça com a classe média do Brasil e com os nossos consumidores de baixa renda e corrigir distorções do setor criado nos últimos 20 anos, em especial pelo movimento natural da transição energética, que elevaram os custos da energia e que precisam agora buscar uma solução para proteger principalmente, como eu disse, a classe média e os mais pobres do país. E, portanto, nós apresentamos ao Congresso Nacional um amplo debate com todos os líderes, com alguns ex-ministros, e para nossa grata surpresa, a reforma foi recepcionada de forma muito positiva, o que nos leva a uma confiança muito grande de um natural e bom debate com o Congresso Nacional para que a gente possa avançar e possa fazer da energia, além do orgulho que ela nos dá de ser o país que é a melhor matriz do mundo, com 90% de energia elétrica limpa e renovável, pelas nossas potencialidades naturais, mas principalmente por essas políticas implementadas, mas também fazer justiça tarifária e abertura de mercado, beneficiando a classe média, acabando com o monopólio das distribuidoras e o monopólio apenas de uma fonte para poder fornecer energia para o mercado regulado, que é a fonte da geração distribuída, permitindo que todo mundo possa ir escolher a fonte que quer comprar energia, criando naturalmente uma concorrência entre as várias fontes de geração de energia e, com isso, naturalmente, igualando os demais consumidores aos consumidores livres, que hoje pagam, em média, 23% a menos do que o consumidor regulado, exatamente porque vão ao mercado e podem escolher de quem comprar energia. Então, com isso, a gente vai beneficiar todas as unidades consumidoras com a abertura de mercado e o primeiro eixo dela com a justiça tarifária impactando mais de 100 milhões de pessoas, 60 milhões com a tarifa social e mais de 40 milhões com o que nós chamamos de novo desconto social.
Então, o presidente assinou a MP oficialmente e o Mota estava na reunião também?
Hugo Mota, Alcolumbre, todos os líderes da nossa base, vários senadores, mais de uma dezena de senadores, mais de uma dezena de deputados, num bom debate. E eu quero aqui agradecer à Câmara dos Deputados, ao Senado da República, que teve de forma tão... E o presidente, com a sua sempre forma muito democrática, quis a participação de todos os líderes, não só no ato da assinatura, mas antecedendo ao ato da assinatura, já numa compreensão para que seja recepcionado pela sociedade brasileira essa dedicação de senhores, a maioria da imprensa que acompanhou, quase 2 anos de reestruturação de uma reforma depois de 20 anos. A última reforma, eu fiz questão de destacar no evento, aconteceu no governo do presidente Lula em 2004, ainda a presidenta Dilma, ministra de Minas e Energia, que foi aquela que criou a empresa de planejamento energético e criou os leilões de energia e que marcou tanto a qualidade do setor elétrico brasileiro.
O presidente assinou.
Havia uma grande ansiedade, talvez, de toda a sociedade, mas da imprensa. Ele assinou, tá, naturalmente, o ministro Rui para falar sobre isso. Agora é o trâmite natural para ser enviada ao Congresso Nacional.
Quando vai ao Congresso? 60
milhões de pessoas vão ter a gratuidade, é isso? Você falou tarifa social. Desses 60 milhões, quantos que vão ter conta zero? Quantos que vão pagar uma tarifa menor? Explica para a gente.
Começa a valer agora,
a gratuidade? Começa a valer agora a gratuidade, é só a implementação. Mais de 40 milhões de brasileiros terão gratuidade total. Os outros 60 milhões terão desconto, porque a CDS será retirada desses consumidores, e tem outras equalizações que foram feitas que vão beneficiar extremamente a classe média, em especial a abertura de mercado, que agora fica para todos, que, como eu disse, vai permitir a concorrência na aquisição da energia.
2027,
de... Não, 26. Foi antecipado para julho de 26, concluída em dezembro de 27.
Ministro,
sai quando
publicado? Amanhã, né? Só aí. A MP, o presidente assinou, sai publicado hoje ainda e será enviado ainda hoje para o Congresso Nacional. Não, vai a informação que os dois presidentes do Senado e da Câmara deram hoje é que eles já pactuaram o fluxo de tramitação do MP e vai ser montada uma comissão mista do Congresso da Câmara, do Senado e da Câmara.
E depois você vê a questão da fiscalização. Querendo ou não, com essa gratuidade, não se fala, o senhor falou várias vezes a questão do prêmio suicídio, tem a questão do mercado livre no ano que vem, mas imediatamente, essa conta vai ser paga por alguém, vai ter alguém vai ter que compensar isso.
Essa pergunta é...
Que tem um estudo falando que isso vai cair na conta da classe média.
Essa pergunta é muito importante, porque... Agora começam as narrativas. É importante, e aqui tem boa parte que é da imprensa especializada, que se aprofundem no todo. Porque quem compreender o todo da reforma vai ver que aqui a conta vai cair numa correção de alguns incentivos que foram dados, em especial às geradoras, no final do conjunto do processo, que foram úteis, de certa forma, porque fizeram com que o Brasil pudesse ser protagonista da transição energética global, mas que não fazem mais sentido o consumidor pagar a partir de agora. Então, quem debruçar sobre o contexto da reforma vai ver que tanto nós estamos defendendo, primeiro que nós estamos equalizando para 89 milhões e 900 mil unidades consumidoras, o que tinha só 80 mil unidades consumidoras que estavam no mercado livre. Então, nós estamos pondo todo mundo para pagar. Um exemplo, claro, Angra 1 e Angra 2, que sustentam o sistema, que é a energia firme, que dá segurança ao sistema, quem paga é só o mercado regulado. Agora, todo mundo vai pagar igual. O mercado livre, que vai evitar com que a classe média pague qualquer custo nessa reforma, porque vai permitir a concorrência forte das geradoras e, com isso, promover a parcela de energia mais barata para a classe média, e, portanto, a classe média está sendo altamente atendida. E eu tenho absoluta certeza que o mais importante nesse dia de hoje, além de contemplar extremamente uma ansiedade do presidente Lula, desde que me convidou para ser ministro de Energia, que era criar mecanismos de diminuir o preço da conta de energia e criar uma melhor equalização do preço da energia para todos, mas o mais importante vai ser o acompanhamento da sociedade no Congresso Nacional, acompanhamento da imprensa, para que o bom debate do Congresso possa aperfeiçoar a reforma, como disse o presidente Lula na sua fala final.
Se me permite só colocar uma coisa que eu acho relevante. Esse é um debate, e ficou explícito na fala dos líderes, que todos desejavam fazer há muito tempo. Primeiro eixo dessa medida provisória é buscar justiça tarifária. Para quem está nos acompanhando em casa, o que significa justiça tarifária? Hoje, alguns custos da energia elétrica poder chegar na residência das pessoas, o custo do chamado fio passar na rua, do transformador, alguns custos de subsídio para ter energia solar, eólica, eles eram pagos só pelos consumidores cativos, aqueles que tem a conta de energia simples, que a maioria de nós, ou todos nós que estamos aqui nesse salão, provavelmente. E vários outros não pagavam isso. Então, essa medida busca diluir, portanto, que todos paguem o custo da energia elétrica. E com isso, a classe média será beneficiada, porque a classe média, a maioria da classe média, tem a conta normal, vinculada à distribuidora. Ela não está no mercado livre. Ela não tem, a maioria não tem geração de energia própria e, portanto, ela é onerada, como os pobres são onerados, com esses custos que alguns, ao longo dos anos, deixaram de pagar. Então, o primeiro objetivo da medida é buscar a justiça tarifária, que todos possam ratear. É quando no condomínio de prédio, onde a gente mora, os custos do condomínio são rateados por todos os moradores. No caso da energia, isso não estava acontecendo. Então, essa medida visa, ao longo do tempo, não será todas as ações, não iniciarão imediatamente, como da questão do Mercado Livre, será mais na frente, mas busca fazer justiça tarifária. Ou seja, nesse condomínio da energia elétrica, todos pagarão o custo da energia elétrica, que hoje não é assim. Então, é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é aumentar a concorrência no fornecimento da energia. Então, hoje, somente o grupo de alta tensão, quem consome alta tensão, a grande indústria, ou os grandes produtores, é que tem acesso a comprar energia no Mercado Livre, que é a energia mais barata. É um prédio residencial, onde a classe média mora, um armarinho, uma lanchonete, não tem esse direito de ir no Mercado Livre. E, portanto, a medida provisória busca aumentar a concorrência na compra de energia e, com isso, a expectativa é que, ao longo, no curto e médio prazo, esse preço da energia vai cair para todos, inclusive para a classe média. Porque o final, já foi dito aqui, é 2027, onde... Por que que vai ser gradual? Porque é um mercado que precisa ser organizado. As distribuidoras estão contratadas com energia, então elas precisam negociar seus contratos. Elas também serão fornecedoras, vendedoras de energia, elas terão também uma oferta a fazer ao consumidor. Então é um mercado que não pode ser instantâneo, ele precisa ser organizado, ser regulado por portarias, e ele entrar em vigor depois que isso estiver organizado. Então vai ser uma escadinha no tempo, mas até 2027 todos os consumidores poderão ir ao Mercado Livre comprar. Com maior concorrência, como vale para todos os produtos, né? Tendo concorrência, o preço cai. Então, a expectativa é que, ao longo dos próximos 2-3 anos, nós veremos o custo da energia cair para a maioria ou quase a totalidade dos brasileiros.
Ministro, qual que é a conta disso? A conta era 4,5 bilhões.
3,6 bilhões. O custo da isenção é 3,6 bilhões. Há de considerar, e o ministro ressaltou, que hoje já tem um programa social, só que ele é tão complexo que ele vai com desconto, começa com 65% da conta e ia de forma escalonada. E ele era muito complexo, então hoje vai ser simplificado. Todos os brasileiros que consumam até 80 e que tenham renda per capita, no máximo até meio salário mínimo, terão isenção na sua conta de energia. Se a renda for entre meio salário mínimo e um salário mínimo, ele terá um desconto se ele consumir até um teto de 120 kW. Então, se ele passar a renda de meio salário, ele já não tem direito à isenção. Ele só teria direito ao desconto se a renda dele for um salário mínimo per capita família. Se passar de um salário mínimo per capita, ele nem tem o desconto e nem tem a isenção.
Está claro? Agora, a regulamentação de 2027?
É que eu fiquei confuso. Termina dezembro de 2027, começa em julho de 2026. Agora, é muito importante ressaltar, para também que a gente continue dando completa estabilidade a esse setor, que muita gente pergunta por que tudo não é feito para amanhã? É porque tem uma questão muito óbvia na questão do investimento, que é a segurança jurídica. Segurança jurídica para o investidor. Então, por exemplo, quando a gente elimina a TUST para o consumo e não para a geração, é porque aquele que fez o investimento na sua usina, aquele que fez, ele tem um CAPEX, um investimento que foi feito. Então ele tem que ser respeitado, tem que ser respeitado os contratos atuais, por isso que tem todo um prazo que foi discutido, para inferir a segurança jurídica e continuar incentivando o investimento e protegendo e equalizando os custos para todos os consumidores brasileiros. Então, hoje, nós temos uma medida estruturante no Congresso Nacional que atende a toda a sociedade brasileira e incita o Congresso Nacional a melhorar ainda mais, buscar outras fontes, contribuir, mas que realmente protege todos os consumidores brasileiros, e não esse ou ele, aquele consumidor. Mas a tarifa social já estava passando da hora dela ter uma melhor compreensão, inclusive do consumidor, porque isso vai aumentar a eficiência do sistema. E agora nós conseguimos atingir e nós vamos atingir a sociedade brasileira.
Tem só uma coisa que eu acho importante vocês registrarem, porque as pessoas estão, quanto custa? Tem uma redução de custo operacional que não é pequena, que vai acontecer com essa isenção. Todos sabem, vocês conhecem, a população conhece, que tem um círculo, às vezes, vicioso, de inadimplência das contas, e as operadoras, as distribuidoras vão lá e fazem o corte de energia. A pessoa eventualmente toma um empréstimo, se vira, liga, dali a pouco volta a desligar. Ou, eventualmente, as pessoas fazem o chamado, aí, o popularmente chamado gato, para quando não consegue quitar a conta da energia, e a energia foi cortada, pessoas de baixíssima renda acabam dando um jeito de ter o famoso gato. Isso traz um custo operacional muito elevado para distribuidores, porque são caminhões e caminhões na rua, pessoal contratado para ligar, desligar, ligar, desligar. Além de cobrança, que todo o setor jurídico, o setor de cobrança das distribuidoras para essa faixa de renda de inadimplência. Então tem um custo financeiro, um custo operacional, o custo de fuga de energia com a ligação sem estar registrada. Todo esse custo some, portanto, do sistema. E quando eu digo custo, porque isso vai para a tarifa também dos consumidores que pagam a conta. Todo esse custo é contratado. Então, nós estamos falando também de maior eficiência do sistema. Maior eficiência significa redução de custos operacionais. E, portanto, uma redução de custo operacional vai implicar necessariamente na redução de custo da energia paga de todos os consumidores brasileiros, porque essa conta eram levadas para todos os rateados. Ok?
O presidente está chamando.
O senhor falou que vai ter algumas portarias que vão regulamentar. Eu quero saber quando que essas portarias que vão regulamentar vão ser publicadas.
Não, agora nós estamos na fase da lei, da aprovação da lei.
A MP vai ser enviada, eventuais portarias, o ajuste, os detalhes, serão feitos depois da votação do Congresso Nacional.